Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo.
Mais um podcast Mari pelo Mundo, eu sou a Mari, tô aqui com a Andrea e hoje a gente vai fazer um podcast bem legal que na verdade vai ajudar várias pessoas a tirarem as principais dúvidas na hora de viajar, porque a gente recebe bastante pergunta dos nossos leitores e os nossos clientes e seguidores na hora de programar uma viagem e são dúvidas que a gente também tem, mas a gente tem mais facilidade de buscar as respostas porque a gente trabalha com isso, né? Então, a gente separou aqui uma lista de perguntas, eu espero que ajude vocês também a planejar a viagem. Júlio ainda tá aí e a Andrea tá aqui comigo, vai me ajudar também. Tudo bom, Andrea?
Oi, tudo bom, Mari? E além de serem perguntas frequentes, a gente tem alguns podcasts já específicos sobre alguns desses temas, como, por exemplo, hospedagem, a gente fala bastante, o seguro viagem, a gente tem mais de um podcast falando sobre a importância do seguro viagem nas viagens, principalmente internacional. Então, se você quiser rolar no feed e ouvir depois desse podcast das perguntas mais frequentes, ouvir alguma coisa mais específica das suas dúvidas, e a gente também está à disposição para responder perguntas em qualquer uma das nossas redes.
Tem nosso WhatsApp em todas as páginas lá do blog. Então, apareceu alguma dúvida de hospedagem, de passeios, do que seja, só entrar em contato. E aí, se quiser uma ajuda para planejar a viagem toda, a gente também faz o roteiro personalizado. A primeira pergunta, né, que a gente sempre recebe é sobre planejar com antecedência. Quanto tempo antes para planejar uma viagem? E o que planejar realmente com antecedência? Tudo ou só alguns itens?
Planejar com antecedência se é uma viagem que você... Se é uma viagem maior, se é uma viagem para fora, se é uma viagem que inclui a família, que tem uma logística mais complicada, que tem uma logística maior. Acho que com antecedência é bom. Traz segurança, não precisa ser uma coisa engessada, acho que isso é uma outra coisa que as pessoas têm um pouco de medo. Ah, eu vou planejar tudo com antecedência, depois como é que eu faço para mudar alguma coisa? Planejamento não significa que você está engessado, significa que você está preparado. São coisas diferentes, então eu acho que planejar com antecedência é bastante importante.
O roteiro com uma certa antecedência, o aéreo com certeza, as coisas, os itens mais caros que sempre aumentam, né? E o melhor custo-benefício sempre acaba rápido. E aí, se você deixou para reservar o hotel em cima da hora, vai ter que pegar o que sobra, né? Ou é o mais caro, ou é o que não é tão legal. Agora, comprar passeio, algumas coisas, seguro, mesmo seguro viagem, isso tudo dá para comprar perto da data da viagem, né? Então, mesmo quem está planejando a viagem com um ano de antecedência, dá para planejar algumas coisas agora e deixar algumas coisinhas para o final. Mas eu sinto que quem deixa para planejar tudo muito em cima da hora, entra num desespero. E aí acaba fazendo muita coisa correndo. O trabalho também acaba juntando trabalho, casa, criança e tudo junto. E aí o planejamento da viagem não é aquela coisa assim tão agradável, porque no fim é uma correria.
Eu acho que uma coisa que é bastante importante que a Mari falou e que a gente tem visto uma tendência, principalmente neste ano, com relação aos preços, principalmente de hospedagem. Então, quanto mais em cima da hora, maior o risco de você não encontrar aquele hotel que você quer e também, principalmente, de você não encontrar o melhor custo-benefício, porque quanto mais perto da sua viagem, realmente as oportunidades e as opções diminuem. Então, isso faz parte do planejamento e isso é muito importante, em especial para quem viaja em alta temporada. E até dou um exemplo aqui. A gente tem uma viagem programada para dezembro e eu estou com um hotel reservado desde o mês passado, que eu achei que não precisava, mas quando eu fui reservar o hotel, quando eu fui checar o hotel para ver se trocava alguma coisa esse mês, o hotel já não tem mais vaga. Ainda bem que eu reservei.
Isso acontece com frequência com hospedagem. Os melhores sempre acabam rápido. E aí a gente tem um podcast falando sobre tipos de hospedagem, que a gente não vai repetir aqui, mas quem tiver dúvida, rola no feed, encontra ele, a gente deixa o link também para facilitar, porque a gente fala sobre apartamento, Airbnb, booking, hotel reserva direto, resort. A gente fala um pouquinho de cada um para encaixar melhor no seu perfil. Que é uma pergunta bem frequente. Será que eu fico em apartamento? Será que eu fico em hotel? E aí a gente dá algumas dicas e sugestões. Se for uma hospedagem curta, um hotel é sempre mais fácil, tem o café da manhã, você relaxa mais, né? Se tiver criança, quiser fazer comida. Então, assim, tem várias opções, mas sempre encaixando melhor com o seu perfil. É difícil falar assim, fica em apartamento, fica em hotel, porque depende muito do gosto de cada um e do orçamento também.
Até mesmo a localização do hotel é muito importante e a gente tem que sempre considerar o custo-benefício dessa localização. É claro que hotéis mais bem localizados e próximos dos centros, dos pontos turísticos, são hotéis mais caros. Mas ele pode economizar tempo na sua viagem, custo de deslocamento. Então, tudo tem prós e contras e o seu perfil de viajante e o seu orçamento é que vão definir qual é a melhor hospedagem para você.
Tem uma pergunta que também é super frequente, que é quanto dinheiro eu levo por dia para gastar? Então, assim, depende do destino, né? Para Dubai, óbvio que você vai levar muito mais do que você vai levar aqui para a praia aqui perto. Mas também depende muito do perfil. Eu acho que tem gente que gasta muito mais na praia do que, às vezes, alguém em Dubai, porque vai muito do orçamento de cada um, né?
Uma
pergunta super pessoal.
Não é porque tá pertinho, mas a pizza na praia tá cara.
Tá cara, né?
A pizza na praia tá cara.
Absurdo. Estacionamento. Eu vi que em Dubai tem vários lugares que o estacionamento é grátis. Aqui em São Paulo,
não. Aqui não tem, né?
Então, o que a gente costuma fazer é uma média, mais ou menos. A gente tem uma noção de quanto custa uma refeição em cada destino, porque a gente pesquisa bastante, se atualiza. Então, para Dubai, Orlando, Nova York, a gente tem uma noção de quanto custa uma refeição, quanto custa um lanche na rua, quanto vai gastar mais ou menos por dia de transporte, se for táxi, se for metrô. Então, assim, dá para fazer um cálculo bem por cima do mínimo que você tem que levar, né? Porque menos que X também você vai passar muito aperto ou não vai comer legal. Então, assim, é sempre um mínimo. E aí o máximo,
o céu é o limite.
É o limite.
Aí, junto com isso, vem a dúvida, né? Levo isso em dinheiro, levo em cartão, ou levo em cartão pré-pago, gasto no cartão de crédito.
A gente vai ter que fazer um episódio separado para isso, porque agora tem tanta opção, né? Tem a Western Union, tem o Nomad, tem o Wise, tem o pré-pago, tem Travel Check, não, que é antigo,
Travel Check, né? Não tem mais, né? Na verdade, esse caiu e tem outros.
Tem
São várias opções. Mas no frigir dos ovos, eu acho que um equilíbrio entre aquilo que você vai levar... Qual é a grande vantagem de você levar dinheiro em papel moeda? É mais econômico. Você troca o dinheiro aqui, seja em dólar, seja em euro, seja em libra, se vai para a Inglaterra. Se você trocar no câmbio aqui, você vai ter uma vantagem financeira um pouco maior. Mas o risco também é muito maior de você viajar com uma quantidade de dinheiro grande. Então eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Realmente, como a Mari falou... Hoje em dia tem uma quantidade muito grande de opções para você viajar, inclusive sem papel moeda. E inclusive alguns lugares na Europa já estão trabalhando muito sem papel, né? E tudo no cartão, seja ele de débito ou de crédito.
É óbvio que a gente não quer gastar mais do que o necessário, pagar muita tarifa, muito imposto. Mas também a gente não quer passar aperto. Acabou de acontecer com um casal conhecido meu, familiar, que estava com 20 euros no bolso, tinha 3 cartões de crédito, não lembrou a senha e aí não conseguia sacar dinheiro. Então, assim, dava para fazer vários pagamentos com cartão de crédito, não estava conseguindo sacar e tinha 20 euros para pagar táxi. Então, assim, foi aperto. Então, o ideal é sempre ter um pouco em dinheiro para poder pagar o táxi, pelo menos, o transporte, as urgências, né? Um pouco no cartão de crédito para emergências e um pouco nessas outras 1000 opções que surgiram, né? Que você saca dinheiro onde você tiver ou leva no cartão pré-pago e aí tem menos tarifas.
Uma outra pergunta bastante frequente, que a gente passa muita indicação, principalmente para a Europa e grandes cidades nos Estados Unidos também, é sobre translado do aeroporto. Contrato antes ou não? Chego lá e vou procurar alguma coisa? Por experiência, eu digo que é muito mais cômodo você ter um translado contratado antes de você sair daqui. Porque são 10 horas de viagem, 12 horas de viagem, você chega cansado, você chega com mala, mesmo para quem viaja com mala só de bordo. Mas você chega cansado, chega com mala, tem que descobrir como é que faz para chegar no seu hotel. Então, o translado é uma coisa bastante cômoda. É mais caro do que um táxi? Depende, nem sempre.
É, quem viaja muito a trabalho, é comum ter sempre alguém esperando, né? Uma plaquinha lá, e é muito fácil, porque aí já resolve metade dos problemas. Mas, às vezes, tem cidade que é caro o translado. Mas, dependendo do horário do seu voo, do número de malas, do quanto você conhece a cidade, do idioma, se você fala ou não, eu acho que isso tudo influencia na decisão de contratar pelo menos o translado de chegada. O de saída é opcional, é mais fácil, às vezes você está num hotel, super fácil pedir um táxi, mas o de chegada, e eu acho que vale muito a pena. Fora que eu já tive problema com táxi, mesmo no aeroporto. Eu paguei mais do que devia.
Eu me lembro uma das últimas vezes que a gente foi a Nova York. E assim, eu já fui a Nova York várias vezes, então era um destino conhecido. Tava com meu marido e com meu filho. Aí meu marido falou assim, dessa vez não contrata não. Quando a gente chegar lá, a gente pega aquele shuttle e vai. A gente já conhece. Tá bom, então a gente foi sem. Bom, a gente conseguiu pegar o shuttle, mas levou 1h30 pra gente conseguir sair do aeroporto. O hotel que a gente tava, porque eu fiquei no Financial District, foi um dos últimos. A gente ficou 1h30 rodando
já,
Manhattan para chegar.
O
meu filho estava desesperado de fome, querendo sair dali. Então foi horrível. Quando a gente chegou no hotel, meu marido, que foi a ideia, foi dele mesmo, não precisa dessa vez, falou assim, olha, nunca mais. Se a gente não contratar um translado antes, não tiver a plaquinha lá esperando, eu não vou.
E o transfer então, compartilhado, às vezes a van, né, não fica estacionada no mesmo lugar do táxi. Então, às vezes, tem essa distância grande e tem que esperar outros voos, porque eles juntam vários voos. É uma opção mais em conta, é uma opção segura, né, mas tem todas essas questões. Então, assim, o principal seria um transfer privativo, conforto, plaquinha esperando, um valor um pouco mais caro, mas que vale a pena, principalmente horário, crianças, coisas todas. Depois, um transfer compartilhado, que aí você já vai realmente pagar um valor fixo e vai chegar no seu hotel. Aí, depois, tem o táxi do aeroporto, que aquela questão, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. E, por último, tem as opções mais em conta, tem transporte público, tem ônibus, tem metrô, e aí vai caso a caso, sempre dá para colocar de acordo com o orçamento e o perfil de cada um.
Destino é destino, porque alguns aeroportos, algumas cidades, o transporte do aeroporto para o centro, o transporte público é super fácil, um lugar que para mim é super tranquilo é Chicago, por exemplo. O transporte
Londres
público.
Também, não?
Londres também é bem tranquilo, né? É mais demorado, mas é bem tranquilo. Agora, Nova York eu já não acho tranquilo. Tem, mas eu não acho tranquilo. Não acho cômodo. Aí tem outros exemplos.
Tem lugar
que, eu acho
que vale a pena se estiver sozinho, o transporte público. Agora, se tiver de 2, 3, 4 pessoas, às vezes sai o mesmo valor que um táxi ou que um.
Essa é outra coisa para ser considerada também, bem importante. Então, é uma questão de dar uma pesquisada, dependendo do destino para onde você vai. Mas sempre considerar que quando você está chegando no destino, em especial quando você não conhece, que vale a pena o investimento numa comodidade e conforto para você realmente chegar no seu destino, deixar a sua mala no hotel e aí começar a aproveitar a viagem.
E outra pergunta que o pessoal faz sempre depois de ter escolhido o destino é onde comer, os principais restaurantes, como achar uma comida legal e tal. E aí eu acho que cada destino tem suas dicas, né? E seus segredos. Né, Andréia? Como que ficaria, por exemplo, Nova York?
Uma das coisas que a gente faz hoje nos roteiros é deixar uma lista de restaurantes dos principais e tentando mesclar alguma coisa com relação a preço mais baixo, lanches mais rápidos, restaurantes mais sofisticados, restaurantes mais da moda. Todos os grandes destinos têm de tudo, né? E quando a gente viaja em família, eu já reparei que é um pouco diferente. Primeiro porque você tem que agradar a todo mundo. Quando você viaja com criança é mais difícil, porque a criança geralmente tem um paladar mais básico. Né? E aí você tem que escolher restaurantes mais básicos também. Tudo depende, de novo, do orçamento e do tipo de comida. Então, Essa parte de restaurante, eu acho que também merece um pouquinho de planejamento e um pouquinho mais de pesquisa, uma ajuda num roteiro personalizado, que você...
A gente tem feito bastante justamente pelas restrições alimentares e também pelas crianças. Então, tem que ir porque precisa de reserva. A maioria dos restaurantes que são mais famosos. Então, é legal deixar um dia específico para ir naquele restaurante que você quer conhecer, fazer a reserva com antecedência, já ter uma noção do menu também para saber quanto você vai gastar. É, claro que não são todos os restaurantes da viagem, mas pelo menos um ou dois que você tem interesse, viu, na internet, ou tem um sonho de conhecer, então isso vale a pena planejar.
Tem destinos em que descobrir os restaurantes nas ruazinhas principais faz parte da viagem. E a gente recomenda que você olhe e gostou da cara, entra, gostou da cara do restaurante, do estilo, entra e experimenta. Eu acho que também faz parte. Mas sempre ter algum conhecimento e uma listinha daquilo que é básico, daquilo que vai família vai gostar. E em especial quando você tem restrição com relação a carnes ou não, ou não gosta de peixe, ou tem alergia a alguma coisa, é importante ter essas indicações com antecedência.
E tem alguns restaurantes famosos, Michelin, e dependendo da cidade, são 2-3 meses de antecedência para fazer a reserva. Alguns são uma semana, duas, e alguns... pode ser que você chegue lá e esteja vazio. Mas também pode ser que você chegue e esteja pode ser que você chegue e esteja cheio. E aí você perdeu aquele único dia que você teria para ir naquele restaurante.
Uma outra dúvida frequente que as pessoas perguntam é sobre aplicativos de viagem. Quais são os aplicativos que eu devo usar, o que eu posso usar, o que estão disponíveis? O que eu posso dizer, gente, é que tem milhões de aplicativos hoje em dia de viagem que facilitam. Alguns nem são tão úteis, são mais se você quer mesmo ou não. Mas tem alguns aplicativos que eu considero essenciais. Cidades grandes que tem metrô, o aplicativo do metrô é absolutamente essencial você ter no celular para você planejar a sua rota. Nova York, Londres, Paris, que mais? Madrid, Barcelona.
São Paulo,
todos os destinos têm um aplicativo da linha de metrô e ônibus. Eles são de grande ajuda, tem que se familiarizar com ele um pouco antes. Uma cliente agora há pouco tempo também ficou surpresa que os parques de Orlando todos têm aplicativo. O da Universal e o aplicativo da Disney, My Disney Experience, acho que são mais conhecidos de todo mundo em geral. São ótimos para você planejar, mas todos os parques têm. Busch Gardens, Legoland, SeaWorld, todos têm. Todos têm que estar no seu telefone quando você vai fazer uma viagem para Disney. Disney Paris também, o aplicativo da Disney Paris, muito parecido com o My Disney Experience, mas é um outro aplicativo, tá? Para quem conhece a Disney de Orlando, é um aplicativo para cada lugar. Cada Disney de Paris é outro, Disney da Califórnia é outro, Disney de Tóquio é outro. Mas todos eles têm. Então, esses aplicativos também são importantes ter no telefone.
E táxi e Uber também. Varia de cidade para cidade, por exemplo. Tem cidade que Uber é mais caro, porque são carros de luxo. Tem cidade que tem o 99. Tem cidade que usa um aplicativo próprio para táxi. Então, é bom se informar antes. A gente também ajuda no roteiro. Mas é bom já deixar carregado no celular o aplicativo de transporte. Esse ajuda bastante.
E uma pergunta também super frequente, essa tem acho que 2 ou 3 episódios do nosso podcast falando da importância do seguro viagem. Seguro, afinal, Maria, é obrigatório ou não?
Tem país que é obrigatório, tem país que não é obrigatório, mas eu acho que deveria ser obrigatório, não porque alguém diz que é obrigatório. Eu acho que você tem que sempre pensar na importância disso, e para mim ele é obrigatório. Eu nem vejo se a regra do país obriga ou não. Eu tenho seguro sempre que eu viajo, porque se acontecer qualquer coisa, é aquele barato que sai caro. inclusive o do cartão de crédito, tem que ver muito bem as cláusulas, se é adiantamento, se tem que pagar lá na hora e depois ter reembolso. Eu acho que isso tudo é super importante. Tem países agora que estão pedindo a cláusula Covid e o do cartão não tem descrito claramente. Então, esse tópico de seguro viagem tem que dar uma atenção muito especial, de preferência uma semana ou mais antes da viagem.
Eu tenho o mesmo pensamento. Eu considero seguro particularmente obrigatório para qualquer lugar que a gente viaja. Mesmo quem tem o do cartão de crédito, ou mesmo quem tem, por exemplo, o seguro do próprio plano de saúde. Alguns planos de saúde oferecem o seguro internacional. Você tem que olhar na cláusula tanto as coberturas quanto o valor total da cobertura. Para alguns países, o plano do plano de saúde é muito baixo. E, então, não vale a pena arriscar. Quem já precisou de seguro saúde numa viagem, quem já usou médico, quem já ficou doente, sabe o quanto isso é importante.
E tem o link no blog, a gente ajuda também a fazer cotação, se precisar. E junto com o seguro, vou falar só um segundinho, rapidinho, o chip de internet, porque para acionar tudo isso que a gente está falando, sem internet fica muito complicado. Então, sair do Brasil com pelo menos um chip, um dos celulares funcionando, ajuda muito. Quem quer economizar, comprar chip no local, ativar a operadora. A gente tem visto muito relato do pessoal que tem ativado os planos de operadora, mas geralmente os gigas são limitados, né? Funcionam para mensagem, às vezes não funciona para rede social. Então, também é bom dar uma olhadinha, mas é sempre muito cômodo sair com um chip já funcionando daqui do Brasil.
Outra pergunta que é bastante frequente que o pessoal fala é sobre aluguel de carro. Vale a pena ou não alugar carro?
Aí eu tava vendo ontem uns stories dos lugares que estão nevando e o pessoal aluga carro. Nossa, mas é cada perrengue. Porque brasileiro, a gente não está acostumado a dirigir na neve.
Não, a gente,
né,
não tem neve. A gente não sabe o que é isso.
Começa a colocar correia. Eu não faço a menor ideia como é que coloca aquelas correntes.
Eu também não tenho nem ideia.
E
olha que eu já morei em país com neve.
Mas a locadora tem que alugar com corrente. Não, então, se a locadora me der uma corrente, faço o quê?
O que eu faço com a corrente?
Então, assim, tem todo um esquema. Eu acho que alugar carro é muito prático para quem dirige bastante, para quem é super tranquilo em dirigir, para quem é muito atencioso, porque as leis mudam e tem multa em todo lugar. E hoje tudo conectado, as multas chegam. E tem essa questão do clima também. Tá calor, é legal, o carro é bem cômodo, mas na neve é muito complicado.
Outra coisa que é complicado também é onde estacionar. Ah, eu tenho até uma história engraçada. Essa, na verdade, não é de aluguel de carro, mas é o meu irmão que mora fora. Ele um dia saiu para passear com a minha irmã que estava visitando. Deixou o carro estacionado, não sabia que era proibido, porque eles foram para uma outra cidade, que não era a cidade dele, e o carro dele vinha inchado. Ele não imaginou se fosse carro alugado. Não, mas foi um perrengue. Eles levaram umas 5, 6 horas para pegar o carro do meu irmão de volta, ainda pagaram uma multa de 150 euros. Foi
e
um
horror.
Então você não sabe onde
está
estacionado.
Na Inglaterra, que é outra mão.
Tem nunca
gente que
tinha
aluga
coragem.
Sem saber. Tem gente que aluga pela experiência.
Assim, depende muito de destino. Eu acho que é muito legal você fazer uma viagem de carro para quem gosta de dirigir nos Estados Unidos, fora das grandes cidades.
Não relaxa muito, né? É o que tem que estacionar, é o que tem que ficar sempre prestando
atenção.
Você
tem que prestar atenção, aquela história de...
Mas é legal. A gente tem um episódio falando sobre motorhome. E aí também é uma dúvida que a gente tinha, né, alugar um motorhome pela primeira vez, será que a gente consegue dirigir? Mas aí como eles têm uma instrução, faz todo um preparativo, tem os mapinhas, as estradas certas, então é uma coisa bem legal. Ele não circula muito fácil dentro da cidade, mas aí você estaciona nos lugares certos e faz turista pelo centro, como todo mundo. Então também é uma opção legal. E o carro, eu acho que também dá para fazer isso. Você pode alugar ele para ir de uma cidade a outra e dentro da cidade você deixa ele quietinho lá e faz os passeios.
Principalmente nas cidades grandes em que a locomoção é fácil e faz parte do passeio.
Eu vejo nos grupos muita gente falando, é super tranquilo o carro, mas eu cheguei lá e não tinha onde estacionar. E é uma questão.
Quando você aluga carro, uma das coisas que é importante ver é se você tem estacionamento no hotel onde você vai ficar. E quanto custa esse estacionamento, que geralmente ele é pago à parte.
Aí na França tinha um hotel que falava, tem estacionamento 17 euros por dia. Aí a gente chegou e cadê o estacionamento? Onde para o carro? Cadê a porta da garagem? Nossa, era 3 ruas para baixo. E era no 5º andar. E aí subia num elevador, mas umas vagas minúsculas. Aquilo ali era uma tortura. Cada vez que pensava, vamos pegar o carro? Não, não vamos pegar o carro, deixa ele quieto lá. Então tem cidadezinha que o carro assim é para ficar paradinho lá, para usar só quando for realmente necessário.
Agora, para quem gosta de dirigir, fazer uma road trip, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é gostoso.
Ai, maravilhoso. Então, e pega um carro bom, 4x4.
Ai, é maravilhoso. Pelo Brasil também é gostoso. Pela Argentina também.
Dica que eu tô vendo em todos os lugares, não deixar coisa de valor no carro, porque o pessoal sabe que é carro alugado, deixa parado na rua, tem muito roubo.
E não só na rua, nos estacionamentos de shopping também. Nunca deixe nada de valor no carro.
A última pergunta aqui para encerrar o podcast de hoje, embora sejam muitas perguntas, é mala de viagem. E a gente tem um podcast com a Isa falando sobre malas, para não ir com uma mala assim muito padrão, para sair legal nas fotos também e para ser bem prático e para poder curtir com as roupas também e trazer coisas interessantes. Mas a mala de viagem é super importante, né? Montar com antecedência. Tirar o excesso, deixar o que é super necessário, olhar a previsão do tempo para a semana toda, no lugar que você vai, levar sempre um casaco a mais, levar bastante coisa na mala de mão, porque a gente tem visto agora o verão europeu, o caos das malas despachadas, várias não chegaram, então também é sempre bom ter todo importante na mala de mão. Fazer a ginástica aí, que eu ainda não consigo. Minha mala fica grande.
Eu tô aprendendo, tô diminuindo a cada viagem, mas acho que essa coisa de ser econômico e prático é importante e é um aprendizado. Algumas pessoas têm isso já da natureza. Eu ainda não, ainda brigo com a mala. Mas cada vez mas a gente vê o pessoal preocupado em como fazer para viajar só com a mala de mão. E é possível.
É possível. Necessário. Se você está com uma conexão curta, o seu voo não deu para fazer uma conexão mais longa, é super importante não ter bagagem despachada, porque às vezes não dá tempo de fazer esse, de pegar a bagagem e despachar de novo.
Então é também fazer a mala também é um planejamento, né? Pensar quantos dias você vai ficar, quanto de roupa você vai precisar.
Essas são as principais perguntas que os leitores fazem para a gente. Claro que cada destino tem suas particularidades, cada viagem, cada orçamento, cada tipo de viagem, cada período de viagem, uma viagem de 1, 2 dias é completamente diferente de uma viagem de 10, 15 dias. Mas eu espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, pelo menos, a colocar mais dúvidas e questões em cada item para vocês pensarem. Tem post no blog sobre todos esses itens e os podcasts. E precisando da gente só para alguma dica de hotel ou só para alguma dica de passeio, pode entrar em contato no nosso WhatsApp. E precisando de ajuda para planejar a viagem toda, e se você está com pouco tempo ou você não conhece o destino, a gente monta o roteirinho personalizado, com todo prazer.
E até a próxima!